Com certa palavra, Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, MEC.
Bom dia. Eu espero resetar ali para começar o meu. Posso ganhar esses 2 minutos, senador? Não, bom dia. Eu venho aqui representar o Ministério da Educação. Gostaria de agradecer muito o convite.
Só um minutinho.
Sim, agora. Desculpa. Agradeço muito o convite. Infelizmente, o convite foi originalmente direcionado ao ministro. Infelizmente, o ministro não pôde comparecer. Solicitou que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que é o órgão do ministério que autoriza, reconhece, renova o reconhecimento dos cursos, que encaminhasse um representante, e aqui estou eu. Então, espero que não desaponte vocês com as informações que eu tenho a prestar e peço desculpas pela ausência do ministro. Eu vou tentar ser sucinta, já que o tempo é bastante corrido e o tema é bastante polêmico, alguns pontos que a gente queria destacar. O Ministério da Educação tem uma postura já bastante consolidada com relação ao exercício profissional e à formação acadêmica. Essa postura que o Ministério tem já foi exarada em várias notas técnicas, pareceres, é uma postura consolidada no Conselho Nacional de Educação há mais de uma década, já vários pareceres reiteradamente têm sustentado isso. O MEC entende que existe uma separação entre o exercício profissional e a qualificação do estudante. Então, o MEC atua na esfera educacional, ajudando, junto com o Conselho Nacional de Educação, a fixar as diretrizes curriculares dos cursos, que, no caso do curso de Direito, existe, a última foi aprovada em 2004, autorizando novos cursos, avaliando a qualidade dos cursos, reconhecendo os diplomas e empregando todos os esforços para que os cursos atinjam todos os critérios de qualidade, os padrões de qualidade estabelecidos pelos SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Do outro lado, existe o exercício profissional. O exercício profissional tem a sua regulamentação na Constituição, e, com relação ao tema aqui discutido, o exercício profissional é regulamentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Ministério da Educação entende que o exame da ordem é um exame que tem o objetivo de regulamentar o exercício profissional da advocacia. Então, a gente, com todo respeito à pauta do exame, a gente se abstém de comentar qualquer a natureza do exame, que já foi aí defendida na Suprema Corte, pois a gente entende que esse assunto foge um pouco, escapa um pouco a nossa esfera de competência enquanto Ministério da Educação. Qualquer opinião que eu possa emitir aqui agora, nesse momento, seria uma opinião pessoal, que eu acho que não contribuiria para o debate, porque, bom, acho que a minha opinião não é tão relevante numa discussão tão importante e com presenças tão ilustres quanto essa. Então, a gente veio aqui para esclarecer essa diferença e para dizer quais são as políticas que o Ministério tem atuado atualmente com relação à oferta dos cursos de Direito no Brasil. Eu peço desculpas ao conselheiro de Medicina, mas, infelizmente, como o tempo é muito curto, eu vou me ponderar e não comentarei o assunto da Medicina, que também é tão polêmico quanto o assunto de Direito. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco sobre ele depois. Então, hoje em dia, como que funciona a avaliação dos cursos de Direito do Brasil? Os cursos todos do Sistema Federal de Ensino são avaliados trienalmente. Os alunos fazem uma prova chamada ENADE, que eu acredito que todos conheçam. Essa prova, por lei, a gente não pode divulgar a nota individualizada do aluno, porque ela tem como objetivo medir a situação do curso, e não de um aluno individualmente. Uma vez feito o ENADE, a gente junta com vários outros insumos coletados do Censo da Educação Superior, a opinião dos alunos com relação ao projeto pedagógico, a opinião dos alunos com relação ao corpo docente, à infraestrutura da instituição, e cria um conceito chamado conceito preliminar de curso. Esse conceito é divulgado trienalmente, e a partir da divulgação deste conceito, o Ministério toma diversas medidas. Obviamente, existem vários outros mecanismos de avaliação, mas acho que esse é um que você consegue ver bastante bem como que, periodicamente, o Ministério avalia seus cursos. Isso funciona, obviamente, para todos os cursos, mas, coincidentemente, esse ano, no final de 2013, a gente teve a divulgação do CPC dos cursos de Direito. Dos cursos de Direito, divulgados os CPCs, o Ministério tomou várias medidas para reavaliar a qualidade daqueles cursos, e uma dessas medidas, inclusive motivado por várias audiências que a gente já recebeu, as pessoas aqui presentes, por toda essa discussão que a sociedade tem feito com relação aos cursos de Direito, uma das medidas tomadas foi que o Ministério escolheu visitar em loco todos os cursos de Direito ofertados no Sistema Federal de Ensino. São quase 1.000 cursos. Serão todos visitados pelos especialistas do Ministério da Educação para que, no final do ano, no começo do ano que vem, a gente tenha um panorama bem completo da oferta da educação superior com dados completos, atuais e os dados da área educacional bem frescos para que a gente consiga responder a toda essa demanda que a gente tem recebido desses movimentos sociais. Além dessa visita, eu queria só explicar que a visita não é uma coisa tão corriqueira. Via de regra, aqueles cursos que as notas obtidas vão de 1 a 5, aqueles cursos que obtêm notas maiores do que 3 não são visitados. Eles têm uma avaliação apenas documental e a concessão da sua autorização de funcionamento é renovada. Para os cursos de Direito, o Ministério resolveu esse ano visitar todos. Então é uma postura que o Ministério entende que precisa dar uma resposta a todas essas demandas que têm aparecido para questionando a qualidade. O Ministério usa todos os insumos que tem hoje para verificar, fazer um diagnóstico para poder dar essa resposta que a sociedade tem exigido. Além de dar visita, o Ministério suspendeu a entrada de ingresso em 38 cursos de direitos ofertados no Brasil, que foram aqueles que obtiveram resultados reiteradamente insatisfatórios nesse indicador de qualidade. Isso representa, eu anotei hoje de manhã cedinho, quase 5 mil vagas de cursos de direitos que foram suspensas no final do ano passado para cá. Então, o meu tempo já está quase acabando, eu achava que eu já ainda estava só um terço da minha explanação, mas, se tiverem mais algumas dúvidas, eu respondo via perguntas. Mas a minha mensagem aqui, o que foi solicitado a mim pelo secretário, foi que a gente passasse nessa audiência pública que o Ministério está, sim, tomando as providências necessárias para avaliar a qualidade dos cursos, para me diagnosticar como está a situação e toda essa política regulatória dos cursos de direitos está sendo reformulada nesse exato momento, literalmente, porque hoje está ocorrendo uma reunião da comissão temática que está reavaliando a política regulatória do direito. O Ministério tem empregado muitos esforços na reavaliação dessa política e a nossa preocupação é sempre em assegurar a qualidade do curso, assegurar uma formação generalista que consiga formar um egresso, um bacharel em direito que consiga atuar na profissão que ele escolher, quer seja advocacia, quer seja o magistério, quer seja magistratura, quer seja como eu, que sou formada em direito, funcionária pública. Esse é o papel do Ministério, essa é a intenção da atuação do Ministério, que todos os cursos do Brasil atendam ao padrão de qualidade estabelecido pelos SINAIS, que todos os cursos do Brasil respeitem as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação e que os profissionais daquele curso tenham o perfil de egresso definido pelas diretrizes, que, como eu mencionei, é um perfil que se propõe a abranger muito mais do que a advocacia, que é uma das opções de profissão escolhida. São várias os pontos que eu anotei. Eu só queria mencionar alguns pontos específicos que talvez pareçam um pouco desconexos com o discurso, mas a OAB não emite diplomas, o diploma é emitido pela instituição de educação superior que formou o aluno. O MEC não tem ingerência sobre como o aluno é avaliado internamente na instituição. Isso é avaliado quando a instituição passa pelos processos de avaliação, mas o MEC, as instituições de educação superior, faculdades, centros universitários ou universidades, têm autonomia pedagógica para aplicar o projeto da forma como entenderem pertinente e coerente. Depois, esses cursos têm que seguir todas as orientações do MEC, mas avaliar o curso, avaliar o aluno dentro da instituição, representa uma ingerência muito grande e não sei se seria o papel do Ministério da Educação avaliar o aluno, trocar o papel com a instituição e realizar a prova do aluno dentro da instituição. O Ministério tem os seus mecanismos de avaliar o perfil, avaliar o resultado do egresso, avaliar o resultado da oferta do ensino, que é fora da instituição e atende a todos os cursos do Sistema Federal de Ensino. É isso, muito obrigada pelo convite. Fico disponível às perguntas que porventura existam.
Agradecer a Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, que é diretora da Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação. Quero conceder a palavra ao Cláudio Pereira de Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao convite formulado pelo senador Paim e pelo senador Mocca, que preside essa comissão. Dizer que para a OAB é uma honra poder vir aqui ao Senado Federal e, mais uma vez, participar dos debates e prestar informações aos nossos senadores. Dizer que o presidente Marcos Vinícius ele tem profundo respeito pelo Senado, está aqui no cotidiano do Senado e pediu que eu viesse hoje pela circunstância específica de estar incumbido, agora já há 15 dias, da coordenação do exame de ordem, além de estar incumbido da Secretaria-Geral do Conselho Federal da OAB, portanto, ser um membro integrante da diretoria do Conselho, que é integrada por 5 membros, também ter essa atribuição específica de estar colaborando com a organização do exame de ordem. Então, por essa circunstância específica, ele pediu que eu viesse para poder prestar essas informações aos nossos senadores. Dizer, em primeiro lugar, que para nós, esse é um assunto realmente muito sério, que a OAB tem aplicado o exame de ordem no sentimento de que exerce um dever seu, né, que é um dever, sobretudo, diante da cidadania. O advogado ele é um profissional ao qual o cidadão entrega os seus bens mais valiosos. Um cidadão, quando está sendo processado no âmbito de um processo penal, ele entrega ao advogado a proteção da sua liberdade. Às vezes, um inocente responde a um inquérito policial, responde a um processo penal, e ali o que está em jogo é a sua liberdade. É o fato de ser condenado ou ser absolvido num processo criminal. Quando há um divórcio com filhos, o cidadão entrega ao seu advogado a defesa de um bem tão importante, tão fundamental, tão decisivo como é o bem da guarda dos filhos. A guarda dos filhos. Às vezes, um empresário está numa situação difícil, a sua empresa está, eventualmente, sofrendo a atuação do Estado, a atuação tributária, a atuação do fisco, e isso é injusto. E, por vezes, a defesa que o advogado faz no processo vai definir se a empresa continuará a existir ou não continuará a existir. E com todo o impacto econômico e social que daí decorre, inclusive no tocante à garantia dos empregos. Um trabalhador, quando é demitido injustamente, procura um advogado para se defender e quer que o advogado tenha realmente condições de fazer a defesa técnica no processo. Então, portanto, quando a OAB entrega a carteira ao advogado, ela está, sobretudo, se comunicando com o cidadão e dizendo ao cidadão que aquele profissional reúne as condições técnicas necessárias para promover a defesa desses bens, que são bens absolutamente fundamentais para os cidadãos. Então, quando nós aplicamos o exame de ordem, aplicamos na perspectiva do exercício de um dever nosso para com a cidadania. O sistema de regulação das profissões liberais adotado no Brasil é o sistema da autorregulação profissional. O legislador brasileiro já há muitas décadas, resolveu conferir o direito a... ou melhor, a atribuição de realizar a autorregulação das profissões a esses conselhos de classes, ou seja, a conselhos integrados por conselheiros eleitos pelos próprios fiscalizados, né? De tal modo que os conselhos profissionais eles exercem, em primeiro lugar, essa atividade de autorregulação profissional, verificando quem tem exercido a profissão corretamente, quem tem realmente observado padrões éticos no exercício profissional e padrões técnicos mínimos no exercício profissional, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil não é diferente do Conselho Federal de Medicina, que também tem essa atribuição relativamente aos médicos de autorregulação profissional. E temos lá, por exemplo, chamados processos disciplinares. E nos processos disciplinares, a cidadania reclama junto à OAB, representa junto à OAB, por entender que foi prejudicada quando atendida por determinado advogado. Então, se o advogado não atua de acordo com a ética, não atua de acordo com o nosso código de ética, ele responderá a um processo, né? É um processo que se inicia nas seccionais, nos estados. A OAB é organizada de forma federativa. Em quase todas as cidades brasileiras, nós temos uma OAB. Depois temos, que são subseções, temos as seccionais nos estados, e depois temos o Conselho Federal. E todos esses órgãos têm seus tribunais de ética, não é? E há todo um sistema de recursos. Então, a OAB, no exercício dessa sua função de fiscalizar o exercício profissional, de fiscalizar o cumprimento de normas éticas e a observância de padrões técnicos mínimos, veio constatando, ano após ano, que, de fato, os profissionais que vinham do mercado, que estavam vindo das faculdades, não, realmente não tinham, não estavam conseguindo exercer a profissão de maneira adequada e, com isso, gerando prejuízos para os cidadãos, não é? E ressalto, prejuízos que envolvem bens da maior importância para os cidadãos, como é, por exemplo, a guarda dos filhos, a liberdade e, às vezes, o patrimônio. Portanto, nós, então, tivemos essa iniciativa de iniciar um diálogo com o Parlamento brasileiro para que o nosso Congresso Nacional ele editasse essa exigência do exame de ordem. E eu quero ressaltar uma... Então, o Parlamento Nacional criou essa exigência do exame de ordem para o exercício da advocacia e nós regulamentamos, por meio dos nossos provimentos internos, a forma de realização do exame. Um outro dado que nós queremos ressaltar é, quer dizer, o fato de, na nossa visão, o governo ter autorizado de maneira excessiva a criação de cursos jurídicos no Brasil. E essa crítica é uma crítica que se reduz relativamente à gestão atual, que tem sido mais rigorosa na autorização de novos cursos jurídicos, mas durante, sobretudo, a década de 90, o número de cursos jurídicos criados foi realmente impressionante. Vocês terem uma... senadores realmente conhecerem um dado importante, na década de 70, nós tínhamos menos de 200 cursos jurídicos no Brasil. Em 95, nós passamos para 304 cursos jurídicos no Brasil. Em 2005, 886 cursos jurídicos. E hoje, se não me engano, temos 1.285 cursos jurídicos no Brasil, que é um número muito grande de cursos jurídicos, né? um número que é equivalente aos cursos jurídicos da China, por exemplo, que tem uma população infinitamente maior que a do Brasil, ou da Índia, que tem também uma população infinitamente maior que a do Brasil. Quer dizer, o fato é, no Brasil temos, pelo menos pelo que vemos no noticiário, temos poucos médicos, não é? Mas temos um número muito grande de advogados, né? Temos um número realmente bem acentuado de advogados, e por isso E, por isso, os dilemas relativos à regulação profissional não são tão graves como são, por exemplo, para os conselhos de medicina, que se veem na contingência de ter que ter algum exame de qualificação básica dos médicos para não pôr em risco bens igualmente decisivos para a população, como é a vida e a saúde, até mais decisivos, mas, por outro lado, também se vê na contingência de ter que ampliar o número de médicos que atendem a população brasileira.